A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
No tempo do Dr. Carneiro na Rua do Imperador, época em que o motor para as obturações parecia até uma bicicleta, pois era acionado por um pedal, fui do time dos que tinham medo do dentista, e como tinha. Assim, algumas exodontias foram feitas e por pouco não fiquei banguela, impedido de dizer farofa. Antes de prosseguir, fui logo dizendo que é exodontia. É o ato do odontólogo ou odontóloga usar o buticão e arrancar o dente que dói e até que poderia ainda ser aproveitado. Se eu não fosse medroso, seria obturado os dentes podres e o sorriso continuaria aberto, podendo tirar retratos como o Lúcio Brasileiro tira, mostrando a dentadura. Está explicado então por que é que eu não rio muito nos retratos, nas fotos. É o receio de decepcionar com as falhas dentais. Mas hoje em dia está tudo diferente, com anestesia, até tratar do canal é indolor. Saiba então porque os dentuças, aqueles que tinham os dentes quase do lado de fora, riam as bandeiras despregadas, como diziam antigamente, com aqueles que gargalhavam em excesso. Hoje não mais se distraem os dentes, como diziam também naquele tempo os mais ignorantes. Doutor Carneiro era da Rua do Imperador. Ele era competente e, em assim sendo, filas imensas eram formadas na porta de sua casa, na minha Rua do Imperador, já disse. Tremendo de medo, eu era obrigado por meu pai a comparecer à temida cadeira do dentista. Vaidoso, enfrentava o sacrifício. O importante mesmo era poder dar risadas ouvindo anedotas impróprias ou próprias. E é bom dizer que isso acontecia quando nem trabalhava na PR Nova do Dr. Manelito e era conhecido como locutor dos brotinhos. Vejam vocês. Soube que nos dias de hoje mais de 200 pessoas comparecem diariamente nos postos de saúde da prefeitura, incluindo aquele da Rua 24 de Maio, mais dedicado ao assunto odontologia. É bom comparecer para não ter problemas como eu hoje em dia. Eu estou me submetendo a um tratamento bem feito pela doutora Cristiana. Tenha coragem, rapaz, seja um homem, vá a um dentista para não ficar banguela. Pois além de ficar feio ou feia, ou mais feio ou mais feia, você nunca mais vai poder dizer farofa. E corrijo, pode até dizer farofa, mas a dita cuja vai se perder todinha. E se for paçoca, pior ainda. Portanto, muito cuidado com os dentes novos ou velhos. Se tiver uma dentadura ou bridge móvel, mais cuidado ainda. Compareça a um consultório dentário periodicamente. Não espere a dor de dentes que na Fortaleza Antiga afirmavam é pior do que dor de parto. E nem queira ficar banguela.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elton Antônio de Medeiros.
Surges na minha vida, terna e sincera brisa, que chegou tarde demais.
Nascido no bairro Carioca da Glória e torcedor do Olaria Atlético Clube, Elton Medeiros foi compositor, cantor, produtor musical e radialista. Considerado um dos melhores melodistas e ritmistas da história do samba, Elton teve sua trajetória na música iniciada aos 17 anos quando tocava de dia na Orquestra Juvenil de Estudantes, que se apresentava na Rádio Roquete Pinto, e à noite tocava o seu tradicional trombone na Gafieira Fogão, do compositor Uriel Azevedo. Elton Medeiros começou sua carreira de compositor sendo fundador da ala dos compositores da escola de samba Aprendizes de Lucas. Seu samba Exaltação a São Paulo foi considerado um dos melhores da história da escola. Porém, é por meio das reuniões no Zicartola que mestre Elton Medeiros criou suas principais obras e teve contato com sambistas do naipe de Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, Ismael Silva e Paulinho da Viola, que se tornaria seu principal parceiro musical.
Depois de semear também.
Entre os principais sambas de Elton Medeiros, destacamos clássicos como Peito Vazio, O Sol Nascerá, em parceria com Cartola, Pressentimento, com Hermínio Belo de Carvalho, Mascarada, de Zequete, e Onde a Dor Não Tem Razão, com Paulinho da Viola. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, a nossa homenagem a Elton Medeiros, o definitivo do samba. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio Lima Verde e ouvintes da FM Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre Valdemar Falcão, que é patrono de uma rua no bairro Álvaro Wayne. Valdemar Crauel do Rego Falcão, nascido em Baturité, no dia 25 de janeiro de 1895, filho de Francisco do Rego Falcão e Maria da Conceição do Rego Falcão. Estudou no Liceu e fez o curso da Faculdade de Direito do Ceará, sendo orador de sua turma. Com 18 anos, tendo prestado concurso para a Repartição Geral dos Telégrafos, começou como telegrafista. Depois de conquistar o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, foi posto à disposição do governo estadual para exercer a função de delegado de polícia. Fez carreira no magistério, ensinando na Faculdade de Direito e no Colégio Militar, do qual recebeu a patente de tenente-coronel honorário do Exército Nacional. Foi deputado à Assembleia Constituinte em 1934 pelo Ceará. Elegeu-se no ano seguinte para o Senado. Foi ministro do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Morreu nos Estados Unidos em 1945. Essa rua se chama hoje Antônio Joaquim Carvalho. O homenageado Valdemar Falcão passou a denominar uma praça no centro de Fortaleza, entre o Palácio do Comércio e o prédio da agência do Banco do Brasil. Um abraço e até amanhã.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Mas hoje vamos conversar neste quadro com o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará, doutor Aloysio Carvalho. Doutor Aloysio, é um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, bom dia aos senhores ouvintes. É um prazer estar conversando com você mais uma vez, à sua disposição.
Doutor Aloysio, como é que foi o treinamento de combate à corrupção promovido pela CGU?
Marcelo, nos dias 5 e 6 de setembro, quinta e sexta-feira da semana que passou, houve um seminário importantíssimo no que diz respeito ao combate à corrupção, patrocinado, como você bem disse, pela CGU. A CGE, Controladoria, Ouvidoria Geral do Estado de Ceará, recebeu um convite do senhor ministro para que nós fizéssemos presente, ministro Wagner Rosário, o ministro da CGU, para que o Estado de Ceará se fizesse presente nesse evento. E ele tratava especificamente, na série, de um tema extremamente importante, extremamente... e que tem, claro, tudo a ver com o Ministério da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. Será que diz respeito ao treinamento que aconteceu lá em Brasília, que, repito, no combate à corrupção e suborno transnacional? Né? Nós tivemos palestras, interações com entidades dos Estados Unidos, né? FBI, Ministério da Justiça de lá, próprio Ministério Público Federal, a própria CGU aqui no Brasil, e foi um evento importantíssimo, um evento em que nós conseguimos colher informações no que diz respeito a como está sendo feito, como estão sendo executados em outros países, especificamente nos Estados Unidos, esse combate à corrupção.
Doutor Luiz Carvalho, a controladoria é responsável pela grande transparência que o Poder Executivo Estadual tem de alguns anos para cá. É um trabalho importantíssimo que os senhores realizam e que garante essa transparência. O senhor pretende ampliar ainda mais esse trabalho?
Verdade, Nacélio. No ano de 2007, foi criado o Portal de Transparência no Estado do Ceará, através da CGE, né? Através de lei. Esse portal de transparência ele veio se aperfeiçoando, ele veio se modernizando, veio trazendo inovações tecnológicas, inclusive. Chegou ao ponto, na série, de ter sido escolhido o melhor site, o melhor canal de comunicação, digamos, em relação ao controle social no país. O portal da transparência, o Ceará Transparente, né, que está no cearatransparente.ce.gov.br, ele pode ser acessado de qualquer informação, qualquer situação que você queira saber, que você queira tomar conhecimento no que diz respeito a receitas e gastos dentro do Poder Executivo. Transparência é algo determinante, é algo perseguido e determinado pelo governador Camilo Santana para que nós assim hajamos. E a pasta que tem esse ministério, que tem essa função, é justamente a CGE. Né? E nós temos envolvido, sim, na série, diversas ferramentas tecnológicas que possibilitem um acesso mais rápido, um acesso mais célere em relação ao cidadão. Para você ter uma ideia, nós também, foi criada ainda em 2018, vai ser implantada agora em 2019, a corregedoria. A CGE disporá, já está dispondo pela lei, mas efetivamente ainda estamos em fase de modelagem, de montagem, de uma corregedoria, né, que nós não tínhamos isso. Né? A corregedoria, ela vai atuar de uma forma absolutamente isenta, clara e imparcial, mas sempre buscando aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados no Estado do Ceará.
A repercussão desse trabalho é muito importante e a gente sente quando conversa com as pessoas e se referem a como está o Estado do Ceará presentemente. Estou agradecendo ao senhor pela oportunidade de saber mais alguma coisa do trabalho da CGE. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, Marcelo. Sempre à sua disposição, um prazer sempre falar com você, senhores ouvintes. Estamos aqui à disposição de todo o povo do Estado do Ceará para que ele possa interagir conosco, seja através da controladoria, seja através da ouvidoria, seja, enfim, que é um canal só de comunicação. Mas nós estamos aqui para servir bem e servir ao cidadão do Estado do Ceará. Aquele que tiver sua reclamação, sua denúncia, sua crítica, sua sugestão, pode acessar de forma anônima ou não, inclusive ligando para 155, nesse nosso canal absolutamente transparente, absolutamente que atrai, que converge para que as demandas do povo do Estado do Ceará nós possamos receber também através do telefone, repito, 155, que fica uma central telefônica que fica lá no município de Canindé, inaugurada ainda em fevereiro de 2008, né? Ou seja, tem 11 anos já que nós temos essa atuação. E claro, o cearatransparente.ce.gov.br, nós estamos para receber, como disse, as sugestões, críticas, denúncias, que podem inclusive ser anônimas, para que nós possamos apurar e dar o retorno ao cidadão, que ele bem merece receber.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado, doutor.
Bom dia, amigo. Muito obrigado a você, Nacer. Bom dia, senhores ouvintes.
Para assegurar direitos iguais a todos, a justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br. Portal Transparência. Você de olho na justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Cai o abandono escolar no estado.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre esse importante assunto conversando com o secretário executivo de ensino médio e profissional da SEDUC, Roger Mendes. Doutor Roger Mendes, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ana Célia. Bom dia a todos os ouvintes.
Houve um recuo, mas 16 mil alunos deixaram as escolas no Ceará. A secretaria acompanha essas desistências, não é isso, secretário?
Exatamente. A gente tem um sistema de acompanhamento de informações de todos os estudantes. A gente tem características, inclusive, dos alunos que, por alguma razão, abandonam a escola de forma precoce, né, não concluindo os seus estudos. E de modo que a gente hoje tem conseguido fazer um trabalho individualizado, né, identificando características e promovendo na escola, né, todo um trabalho pedagógico direcionado para pessoas que apresentam essas características. Então, são projetos importantes de inclusão que a gente vem tentando manter esses estudantes por mais tempo na escola, né, de modo que eles concluam no seu tempo.
Secretário, o que é que leva o estudante a abandonar a escola?
São muitos fatores associados. A gente tem identificado que a distorção idade série, por exemplo, é um dos fatores de maior risco. Alunos que tiveram um histórico de fracasso escolar, ali no ensino fundamental, com reprovações sucessivas, né? Isso é um fator importante a ser destacado. Um segundo tem a ver com a pressão social mesmo, né? O Brasil hoje vive um momento muito desafiador economicamente, e no ensino médio, em que o jovem já tem ali 16, 17 anos, esses fatores mesmo da sobrevivência, do trabalho, né, mesmo que informal, traz essa necessidade desse jovem sair da escola. Então a gente tem, como eu disse antes, essas informações mapeadas, que nos permite, por exemplo, fazer trabalhos de um acompanhamento mais individualizado. A gente, desde 2008, tem um projeto na nossa rede chamado Professor Diretor de Turma, que faz esse acompanhamento individual, inclusive nessa relação com a família, e buscando alternativas para que esse jovem permaneça na escola e conclua seus estudos.
Esse trabalho da secretaria precisa ter um apoio muito grande das famílias, não?
Sem dúvida. A gente tem falado muito, né? Eu acho que desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, de criar uma rede de proteção para as crianças e para os jovens. É importante que as instituições, para além da escola, possam também atuar fortemente ao identificar situações e buscar juntos, né, uma solução. O Conselho Tutelar, o Ministério Público, tem sido um parceiro importante. Hoje nós já temos uma agenda de notificação, tem uma experiência importante aqui em Fortaleza, em andamento, em que os jovens, quando apresentam infrequência, né, de forma bastante recorrente, a gente já faz a comunicação ao Conselho Tutelar, que o jovem está na região, e bem como se a situação de infrequência permanecer, a gente aciona ao Ministério Público. A gente tem feito um trabalho, uma série de cooperações técnicas com esses órgãos, porque nós precisamos realmente que essas instituições criem aí uma retaguarda, fortalecendo inclusive essa relação com a família. Mas é importante também ressaltar que a gente hoje no ensino médio, principalmente nas escolas estaduais, lidamos com jovens e que muitas vezes eles já têm aí toda uma autonomia, né, na família. Então é preciso também proporcionar para eles uma alternativa e mostrar que a escola pode fazer sim a diferença na vida deles.
E essa união secretaria-famílias, ela é decisiva para, se não acabar de uma vez por todas, ir diminuindo até se acabar, não?
O nosso objetivo, com certeza, é não ter mais abandono, né? Cada aluno que deixa a escola além do desperdício de recurso público, uma vez está toda uma estrutura montada para recebê-lo, né, com professores, com material didático, com alimentação escolar, mas também para a sociedade. A sociedade, muitas vezes, ela precisa que essas pessoas se formem, né, estudem, para terem acesso qualificado no mundo do trabalho e possa gerar riqueza para o país também. Então, cada aluno que não fica na escola, a gente também precisa fazer esta repercussão na sociedade. Não é só um problema da escola, né? A sociedade, de um modo geral, precisa se envolver. E as famílias, sem dúvida alguma, são os grandes parceiros, né? São quem acompanha no dia a dia. Agora, a gente tem identificado, é claro, muita ausência das famílias nesse acompanhamento. E a gente precisa também fazer um trabalho, né, de acompanhamento, de trazer essas famílias para dentro da escola. A gente iniciou agora um projeto chamado A Minha Escola é da Comunidade, que é um projeto que tenta abrir os espaços escolares também para pessoas importantes da sociedade poderem enxergar na escola um local, né, importante de formação das pessoas que vão, obviamente, habitar, morar e desenvolver a comunidade.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho. Muito obrigado, senhor.
Obrigado e até a próxima.
No Ceará, a taxa de abandono na rede estadual em 2018 foi de 5%. Em um universo de 329.408 matrículas no ensino médio, cerca de 16 mil alunos abandonaram a escola no ano passado. Os números não traduzidos pela matemática ilustram os problemas que ultrapassam a juventude e se refletem por toda a vida.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Brasil ganha laboratório de tecidos. Diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz mais detalhes desta informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O primeiro laboratório de bioengenharia de tecidos vai disponibilizar pele reconstruída para testes em produtos. A unidade, no Rio de Janeiro, fornecerá amostras de pele humanas recriadas como alternativa ao uso de animais como cobaias. A filial da Episkin, subsidiária da L'Oréal, será inaugurada às 14 horas no Centro de Pesquisa e Inovação no campus do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a terceira a entrar em operação no mundo, juntando-se à de Lyon, na França, e à de Xangai, na China. Segundo a Episkin Brasil, são produzidos a cada semana milhares de tecidos de pele e epitélios, como córnea, com um rigoroso controle de qualidade. A implementação do modelo de pele reconstruída no Brasil começou em 2016, em colaboração com o Instituto IDOR, mas o laboratório do Fundão traz uma vantagem. Os modelos da Episkin são os únicos validados e recomendados pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico e aceitos no mundo todo. A matéria-prima são restos de cirurgias plásticas. O descarte cedido com autorização do paciente vai para o laboratório, onde se extraem os queratinócitos. São células específicas cultivadas em placas de cultura e que, após 17 dias em contato com o ar, se proliferam. No caso de testes com cosméticos, a parte que interessa é a epiderme, a mais externa, e a que será produzida no Rio. Tarciana Campos, da redação.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto,
quem ensina a gente a ler
o professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor,
só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
por sua conta,
você pode estar pensando
que vai sarar.
Mas me diga, meu amigo, o que pode acontecer? Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Nós estamos recebendo a diretora do Instituto Chico Mota, Maria Rita Mota. É um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia, senhora Maria Rita Mota. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélia. É um prazer também meu falar com você e na rádio essa hora da manhã.
Então,
ótimo. Sim. Diga.
Quais as oficinas que são oferecidas às pessoas na terceira idade pelo Instituto Chico Mota?
Então, hoje, Narcélia, nós estamos começando novos projetos, porque os projetos de 2019, onde está começando agora a dança de salão, nós temos temos dois projetos. Projeto Minha História Minha Vida, Vencendo o Preconceito na Terceira Idade, que é um projeto aprovado pelo Ministério da Cidadania, que era o Ministério da Cultura, né? Onde nós oferecemos sete atividades, que é a contação de história, dança terapia, contação de história, meditação, dança circular, musicoterapia, artesanato, oficinas de dança de salão, oficina de coral, sanfona, gaita, grupo folclórico, renda de biuros e teatro. E muitas outras que vão surgindo. No momento nós estamos... Tem violão também, tá?
Certo. E essas atividades são gratuitas?
São totalmente gratuitas. Nós temos um patrocinador, que é a Autopeça Padre Cícero. Outro projeto, nós fomos contemplados com um projeto bem maior, que é um projeto feito por quatro empresários ricos, né? Que é onde o Luciano Huck é um dos participantes, que nós também recebemos um valor para desenvolver esse projeto. Então, é totalmente gratuito. Todas as atividades aqui no Instituto são gratuitas.
A senhora Maria Rita Mota, que conversa comigo, é diretora do Instituto Chico Mota,
isso,
que funciona na Rua Desembargador
João Firmino.
66 no Montese. Eu
no
pergunto,
Montese.
Somente são atendidos os idosos do Montese?
Não, não. Todo, aqui nós trabalhamos com inclusão, né? Então, nós temos idosos de vários bairros, temos Messejana, Bom Jardim, Siqueira, tem vários bairros que os idosos frequentam aqui, tá bom?
Exato. Eu conheço um trabalho semelhante do programa de ascenso ao idoso, que é mantido pelo governo do estado, o PAI. E eles também realizam apresentações teatrais, shows. O Instituto Chico Mota também faz isso, apresenta números de teatro, números musicais.
Apresenta. Para você ter ideia, o nosso coral, ele é convidado para cantar. O ano passado a gente foi cantar em Natal, no Rio Grande do Norte. Esse ano a gente foi convidado para cantar em João Pessoa, vai ser em novembro. Aqui em Fortaleza, geralmente nós estamos sendo convidados para encontro de corais. Eles cantam em centros culturais, nas escolas, onde chamar a gente está presente.
Como a senhora ouviu, este quadro que a senhora está participando é Direitos da Terceira Idade. Então, quando a senhora tiver algo para comunicar, aproveite e ligue aqui para a produção deste programa, que nós teremos prazer em divulgar.
Com certeza. Muito obrigada, viu, Narcélio?
Um bom dia para a senhora, hein? O Instituto Chico Mota está em atividade desde 2013, trabalha com inclusão cultural para a terceira idade, oferecendo diversas atividades gratuitas para o constante desenvolvimento pessoal do público idoso. Vou repetir o endereço: Rua Desembargador João Firmino, 66, no bairro Montese.
Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em 5 pilares: uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa, uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Acontece hoje na Assembleia Legislativa reunião do grupo de trabalho para tratar da situação e desafios dos perímetros irrigados no Ceará.
Entrevista.
Agora recebendo o deputado Moisés Braz, que conversará conosco e é um dos proponentes dessa reunião. Deputado Moisés Braz, um bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer muito grande mais uma vez estar participando desse seu programa, que é líder em audiência.
O prazer é todo nosso, deputado. Deputado, recentemente foi realizada uma audiência pública para tratar da situação dos perímetros irrigados. Este grupo de trabalho que o senhor propôs é um dos encaminhamentos da audiência?
Sim, Marcelo. Nós fizemos a audiência pública, a Comissão de Agropecuária, a pedido do vereador Nezinho, e conseguimos identificar, certo, vários problema que vem acontecendo nos perímetros irrigados. Discutimos também um pouco a questão do Denox, né, como está desestruturado, mas o objetivo da audiência era para discutir os perímetros. Dos 14 perímetros que nós temos aqui no estado do Ceará, só apenas 5 ainda está, inclusive, produzindo com muita dificuldade. A grande maioria não está, de fato, produzindo, e nós temos vários problemas, mas vários mesmo. Então, sabe, na audiência, a partir, certo, dos colonos, né, os proprietários das terras, os próprios técnicos do DENOC, da Soidra, da EMATER, e as representações sindical, eles conseguiram, certo, identificar alguns problemas que vêm acontecendo no dia a dia. Fruto desse trabalho, certo? A gente resolveu criar esse GT para que a gente possa trazer um representante de todos os perímetros irrigados do estado do Ceará, construir uma pauta e a gente correr atrás, ver se a gente consegue aí encontrar alguma saída que possa voltar a funcionar os perímetros, porque eles são, né, muito importantes, mas da forma como está, está totalmente desativado. Só para você ter uma ideia, nós temos problemas em alguns perímetros. Nós temos muito irrigante que recebeu o título da terra e nunca conseguiram cultivar. Portanto, nós precisamos fazer uma regularização fundiária nesses perímetros. Nós temos muitos que têm dívida e está com parcela vencida ou vencendo nesses dias e não tem, certo, hoje como pagar suas dívidas. É preciso negociar tanto com o Banco do Nordeste como com o Banco do Brasil. Nós temos outros que até estão produzindo, principalmente no Baixo Acaraú, no Araras e na Chapada de Apodi, mas estão produzindo 30% da capacidade de produção que tem e estão com dificuldade de botar os produtos no mercado, quer seja no mercado interno, quer seja no mercado externo. E tem um principal, que é o mais grave no momento, que é inclusive a questão da falta d'água. Portanto, a partir desses fatores que eles identificaram, nós conseguimos identificar que é preciso a gente ter esse grupo de trabalho que vai se reunir permanentemente. Hoje é uma das reuniões que vai acontecer desse grupo na Assembleia, mas nós vamos ficar se reunindo para que a gente possa acompanhar, o Parlamento possa acompanhar e a gente possa buscar alguma saída que na nossa avaliação ela passa, inclusive, uma ida até Brasília com a bancada dos deputados, buscar nos ministérios, ver se a gente consegue buscar recurso, emenda de bancada para tentar salvar, certo, nossos perímetros irrigados, que são muito importantes, produzem, certo, toneladas e toneladas de alimento, e hoje nós estamos com essa deficiência aqui no estado do Ceará. Isso eu me refiro só ao estado do Ceará, esses 14 que estão com esse problema.
Esse grupo que o senhor já informou que ele será permanente, ele é constituído de deputados estaduais, federais, irrigantes, diretoria do DENOX, que se unem para buscar soluções para os problemas enfrentados nos perímetros irrigados do estado. Eu pergunto ao deputado Moisés Braz, tudo tem a ver com a série de notícias que são divulgadas, já houve críticas aqui na Assembleia, na Câmara Federal, de que o DENOX estaria numa situação, uma situação crítica, né?
Na verdade, Marcelo, a gente esteve lá com o diretor-geral na audiência e ele informou que os recursos que tem para ser liberado tá congestionado, certo? Então, não estão podendo, de fato, ser liberado, sem falar que é um volume de recurso muito pequeno e que o DENOX, há mais de 30 anos, certo, que não teve sequer um concurso público. Portanto, no dizer popular nosso, está totalmente sucateado. Para a gente ter esse perímetro funcionando, é claro que a gente precisa ter uma equipe do DENOX muito bem, de fato, articulada com vários técnicos, e a gente tem percebido que, ultimamente, isso não tem sido uma prioridade, certo, dos governos federal. É por isso que nesse GT entre também buscar recurso, buscar a maior parceria possível de emenda parlamentar para os perímetros. Nós também estamos tratando da importância que teve e que continua tendo o DENOX aqui no estado do Ceará e nos estados do Nordeste brasileiro. Portanto, não basta apenas cuidar do recurso especificamente para o perímetro A ou para o perímetro B. É preciso que a gente também tenha essa corrente para a gente tentar fortalecer a instituição DENOX, que é muito importante para todos nós. É um dos objetivos também desse grupo, é a gente tentar garantir recurso para que o DENOX possa continuar operando aí as grandes obras, não só as obras hídricas, mas principalmente essas dos perímetros irrigados, que trata da produção de alimentos para a gente abastecer o mercado.
Deputado Moisés Braz, a hora desse encontro hoje aqui na Assembleia?
A partir das 14 horas, nós vamos reunir às 14 horas e mais uma vez estamos aí convocando, além de toda essa representatividade que você falou, dos parlamentares, dos técnicos DENOX, dos perímetros, nós convidamos de fato prefeito e convidamos também, Marcelo, as representações da sociedade civil e do movimento sindical, a FETRAES, a FAEC, né? o pessoal também da FETRAF, enfim, todos aqueles que são parte interessada e que precisa a gente estar muito unido para tentar salvar o nosso perímetro e lutar para que o Denox possa voltar a ser aquela grande instituição reconhecida pelo povo cearense e pelo povo do Nordeste.
E os que não podem comparecer, eu lembro que a Rádio FM Assembleia, a TV Assembleia, transmitem todos esses encontros de maior importância para todos nós cearenses.
Isso mesmo.
Muito obrigado, deputado.
Valeu, que lhe agradeço. Um abraço.
Além do deputado Moisés Braz, a reunião foi requerida também pelo deputado Nezinho Farias. Silvio Augusto, Silvio.
Tá certo. Na semana em que se comemora 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público Estadual do Ceará, através do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, em ação conjunta com vários PROCONs do Nordeste, realiza um mutirão online de renegociação de dívidas junto às instituições financeiras. Esse mutirão começa hoje, segunda-feira. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o doutor Ismael Braz, ele que é assessor jurídico do DECOM. Bom dia.
Bom dia a todos, né? Realmente, em comemoração ao Código de Defesa do Consumidor, será realizado esse mutirão iniciando hoje, né? Então, os consumidores que têm débitos com operadores de cartão, bancos, financeiras, enfim, instituições financeiras de modo geral que estão habilitadas nessa plataforma, podem registrar a informação relativa a seu débito. As empresas, elas se propuseram a apresentar uma proposta diferenciada para esse consumidor. Então é online, é rápido, é uma plataforma segura do Ministério da Justiça. Esses consumidores podem estar registrando para si, para retornar, ter seu nome retirado do cadastro de proteção ao crédito e retornar ao mercado de consumo.
Esse mutirão, ele vai ser exclusivo, né, da internet? Vai ser só feito pela internet?
Exatamente. É uma plataforma online e é só online, né? Só pela internet, os consumidores podem registrar, inclusive, do seu próprio celular. Então, é uma plataforma segura. Quem não tiver acesso diretamente a essa plataforma, consumidor.gov.br, pode acessar o site do DECOM também, que ela está lá disponível.
E após finalizar o registro, a instituição financeira tem até quando para apresentar uma proposta ou resposta ao consumidor?
A partir do registro, a empresa tem até 10 dias para apresentar uma proposta, né? O consumidor, inclusive, pode interagir dentro da plataforma com a empresa e lançar, inclusive, uma contraproposta, né, dentro das suas condições financeiras.
Esta ação vai de hoje até o dia 20 de setembro, não é?
Exatamente, vai até o dia 20 de setembro. Então, os consumidores fiquem atentos para poder registrar essas reclamações.
E o que é preciso para formalizar todo o processo pelo consumidor?
Olha, é uma plataforma ágil, né, segura. O consumidor faz um cadastro, ele precisa apenas informar informações relativas àquele seu contrato, àquele seu cartão de crédito, enfim, constando todas as informações para que a empresa ela possa identificar essa dívida.
Qual é o site?
Plataforma consumidor.gov.br. É uma plataforma autodidática, simples, rápido, ágil, segura. Então, assim, consumidores podem ficar tranquilos e registrar sua reclamação.
Muito obrigado. Conversamos com o doutor Ismael Braz, assessor jurídico do DECOM, falando que o DECOM realiza mutirão online de renegociação de dívidas, que começa hoje, dia 9 de setembro, e vai até o dia 20 de setembro. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Olha a água, pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Água, terra, água.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Será realizado hoje um encontro jurídico para tratar da recente proposta alemã de regulamentação legal da atuação midiática da persecução penal, uma reflexão urgente também para o Brasil.
Entrevista.
Para falar sobre este assunto, nós convidamos a diretora da Escola Superior do Ministério Público, Flávia Unenberg. Doutora Flávia, um bom dia, obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia para falar sobre este assunto.
Bom dia, é um prazer estar aqui com todos.
Como é que a senhora avalia a relação das mídias com o Ministério Público?
Bem, é uma relação que nós sempre procuramos fazê-la com urbanidade, né, com justiça, uma relação que nós procuramos fazer com transparência, mas também sabemos que nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes até a busca por algumas formas, né, de sensacionalismo, às vezes, infelizmente, ainda acontecem, e é importante que haja cada vez mais uma aproximação da imprensa com o Ministério Público e com os órgãos do sistema de justiça, principalmente o sistema de justiça criminal, no sentido de orientar melhor a população, de esclarecer, né, e não fomentar cada vez mais os dissensos, né, ou formar opiniões de formas equivocadas, né? Então, o nosso sentido é sempre de ter uma aproximação saudável com a imprensa, que é um canal muito importante para a aproximação com a sociedade.
Doutor, o que é que diz a proposta alemã?
Bom, nós vamos hoje ouvir, né? Daqui a pouquinho vamos ouvir essa proposta, sim, né? Com o professor Luiz Greco. Ele é uma das maiores referências no Brasil e no exterior, um professor brasileiro, uma grande referência, internacionalmente conhecido. Inclusive, ele está mais na Alemanha do que aqui, né, no Brasil, estudando direito penal, vendo o direito penal numa perspectiva mais moderna e trazendo as suas contribuições aqui para a academia, né? Ele frequentemente está em vários lugares do Brasil para falar um pouco sobre a experiência alemã e como nós podemos, de alguma forma, se apropriar das experiências que dão certo, né? É claro, sem fazer simplesmente uma tradução absoluta, porque cada país tem a sua realidade, tem as suas especificações, mas trazendo experiências que nós podemos, de alguma forma, aproveitar para a nossa vida.
Doutora, sendo um assunto da maior importância, o debate, eu estou com a informação, ocorre no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, na Rua Assunção, no bairro Zé Bonifácio, Rua Assunção 1100, e é direcionado para membros, servidores, colaboradores e estagiários do Ministério Público, além de ser aberto ao público em geral. Pergunto, assim eu vi, aberto ao público em geral. A partir de que horas acontece esse encontro?
Estamos perto de começar. Vamos começar a partir das 9 horas da manhã. Temos ainda, nossas portas aqui estão abertas para todos que ainda queiram. As inscrições são absolutamente gratuitas. Então, nós gostaríamos que todas as pessoas interessadas nessa temática possam vir, possam prestigiar, porque realmente é uma oportunidade ímpar de termos um profissional do gabarito do professor Luiz Grego nos brindando com a sua fala, com a sua experiência, com seus estudos acadêmicos, com seus estudos científicos.
Doutora Flávia Unenberg, esses assuntos que dizem respeito ao tema que será abordado também vão se referir ao que vem acontecendo ultimamente nas casas de detenção, nas penitenciárias, não só aqui no Ceará, no Pará, no Brasil de uma maneira geral?
Acredito que alguma questão há de passar por isso, porque toda a atuação da mídia hoje, né, em relação a crimes, em relação à persecução penal, ela também passa pela relação com o sistema penitenciário. Até porque muitos dos crimes que acontecem, infelizmente, no nosso país, eles têm relação com a população carcerária. Alguns são cometidos dentro de presídios, né? Isso é uma realidade que está diminuindo, mas ainda acontece. Então, evidentemente, isso tem uma repercussão por parte da mídia, das redes sociais, e é claro que nós vamos tratar também desse assunto, vamos passar também por esse assunto durante a palestra de hoje.
Doutora Flávia Unenberg, foi um prazer recebê-la. Repito o agradecimento da Rádio FM Assembleia pela sua presença neste programa. E um bom dia.
Bom dia, o prazer é todo nosso, estamos à disposição de vocês, dos seus ouvintes. E é um grande abraço, uma boa semana.
Quem está preso na verdade? O detento ou o cidadão que vive com medo? Quando um ex-detento consegue um bom emprego, é provável que ele não repita o seu erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade, porque ajuda a diminuir a criminalidade. Cadastre a sua empresa na Bolsa de Empregos para ex-detentos no site www.cnj.jus.br. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Campanha Começar de Novo. Conselho Nacional de Justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, é um prazer recebê-la. Bom dia para a senhora.
Ai, bom dia, Narcélio. É sempre um prazer.
Doutora, o DECOM...
Participar deste... pode dizer.
Sim, o DECOM manifesta apoio à Carta de Maceió, documento divulgado durante o 19º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. O que é que diz a carta, doutora?
Ah, essa carta, ela fala exatamente sobre a medida provisória do direito econômico. É uma medida provisória que já está para sanção do presidente. E nela, nós percebemos, embora não trate diretamente do Código de Defesa do Consumidor, mas nós percebemos vários artigos e várias inserções de palavra que acaba prejudicando o consumidor. Então, assim, ela contraria a livre iniciativa e, assim, é uma legislação que nos preocupa bastante, porque nessas inserções de normas, elas tem algumas que podem ser prejudiciais ao consumidor e é um retrocesso aos direitos já conquistados, né? Nós vemos no texto, ela fala sobre o conceito de vulnerabilidade, que é tanto aplicado por nós, a vulnerabilidade do idoso e a vulnerabilidade do consumidor como um todo em frente ao fornecedor, e ela limita essa vulnerabilidade. Ela também fala sobre o exercício da atividade econômica, do risco empresarial, e nela há uma limitação das agências reguladoras. Você percebe claramente que não haverá mais a liberdade da agência reguladora na regulação de determinados serviços. Por exemplo, a ARCE, ela regula, é a agência reguladora do Estado do Ceará, ela regula vários serviços como energia, é água, transporte. Então, assim, ela vai ter uma certa limitação na regulação desse serviço. E isso nos preocupa bastante, porque a gente vislumbra claramente um processo de lesão e um bastante prejudicial ao consumidor. Foram várias vitórias que nós tivemos ao longo de quase 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Foram vitórias bem difíceis de ser conquistadas, e hoje a gente está vendo que, através de uma medida provisória, tudo pode mudar.
Doutor, então é importante o que aconteceu em Maceió, e essa carta poderia ou poderá dar maiores poderes, ou nem há necessidade disso?
Na verdade, essa carta é só uma manifestação, né? Tanto da Associação do Ministério Público do Consumidor, estávamos todos reunidos, a Comissão de Defesa da Defensoria Pública, a Procons Brasil, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que é bastante atuante. Então, assim, todos manifestavam a preocupação com essa carta, e essa carta foi endereçada ao presidente da República para que ele vete alguns artigos, exatamente esse que prejudica o direito do consumidor. Nós não somos contrários à modernidade, muito pelo contrário, né? A gente acredita que tem que haver a reformulação, mas os direitos já conquistados, né, com um pouco tão vulnerável, eles merecem ser respeitados.
Doutora Anchelle, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia para a senhora.
Ah, bom dia para você também, Marcelo. Obrigada pela entrevista.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora mais uma vez com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Defensoria Pública Geral do Ceará realiza a segunda edição da campanha Minha Vez de Brincar, que está arrecadando brinquedos, materiais esportivos e jogos para as crianças e adolescentes que estão em 19 abrigos de Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Defensora Pública, doutora Ana Thalita de Siqueira Nóbrega. Bom dia.
Bom dia a todos. Bem, essa campanha já está na nossa segunda edição. É uma campanha lançada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, através do seu Núcleo de Defesa da Infância e Juventude, NADIJ, que visa exatamente a arrecadação de brinquedos, material esportivo e jogos para crianças e adolescentes que se encontram nos abrigos de Fortaleza e que a Defensoria tem atuação nesses abrigos. A arrecadação vai ser até o dia 7 de outubro. Podem ser os postos de coleta, são tanto nas sedes da Defensoria Pública, como também na sede do NADIJ, que é no Fórum Clóvis Bevilacqua, e na Faculdade Unifanó, que a campanha desse ano está sendo desenvolvida em parceria com a Faculdade Unifanó, também com a Associação dos Defensores, a DPEC, e a arrecadação vai até o dia 7 de outubro, e a distribuição vai ser no evento, na Unifanó, dia 8 de outubro, um evento que vai contar com a participação dos cursos da Unifanó, desenvolvendo atividades lúdicas, recreativas e educativas para todas essas crianças e adolescentes desses 19 abrigos.
Essa campanha ela faz parte do projeto Defensoria Amiga dos Abrigos.
Isso, é um projeto que a Defensoria Pública tem há um certo tempo, que visa exatamente a promoção de atividades durante todo o ano para essas crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade, para exatamente garantir os direitos das crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente.
Quem quiser contribuir não só para essa campanha, mas também para o ano inteiro, já que vocês sempre estão realizando campanhas.
Bem, quem quiser contribuir, a Defensoria está sempre de portas abertas para receber esse tipo de doação, tá? Exatamente para isso, para promover esses direitos das crianças e adolescentes, no caso, o direito ao lazer. Essa campanha visa exatamente isso, é o mês de outubro, o mês da criança, então desenvolver essas atividades para dar um lazer para essas crianças.
Muito obrigado, conversamos doutora Ana Thalita de Siqueira Nóbrega, defensora pública, falando sobre que a Defensoria Pública Geral do Ceará está com a segunda edição da campanha Minha Vez de Brincar, que está arrecadando brinquedos, materiais esportivos e jogos para crianças e adolescentes que estão em 19 abrigos de Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ser criança ou adolescente não é fácil, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para garantir os direitos de todos que tenham menos de 18 anos. E a Defensoria Pública pode ajudar você nessa defesa. Quem não puder pagar por um advogado tem direito à assistência e à orientação jurídica gratuita. Se precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Criança e Adolescente primeiro. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre Brasil ganha laboratório de tecidos. No quadro Ouvidoria, o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Dr. Aloysio Carvalho. Entrevistamos o secretário executivo de Ensino Médio e Profissional da SEDUC, Roger Mendes. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados do dia. Direitos do Consumidor com a promotora de justiça e secretária executiva do DECON, doutora Enchele Sampaio Cavalcanti. Entrevista com a diretora da Escola Superior do Ministério Público, Flávia Uniberg. Direitos à terceira idade com a diretora do Instituto Chico Mota, Maria Rita Mota. E entrevistamos também o deputado estadual Moisés Braz. Repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo e entrevistou o doutor Ismael Braz, assessor jurídico do DECOM, e a doutora Thalita de Siqueira Nóbrega, defensora pública. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
9 e 5.
A música Mimar Você é de autoria dos compositores Alain Tavares e Gilson Babilônia, da Timbalada, formada por Carlinhos Brown. A música é uma das faixas do disco Andrew Hood, lançado pela banda no ano de 1995. A canção também foi gravada pelo baiano Caetano Veloso no disco Noite do Norte, ao vivo, do ano de 2001. Ouça na sua rádio FM Assembleia Mimar Você com Caetano Veloso.
Te quero só pra mim.
você mora em meu coração. Não me deixe só aqui, esperando mais um verão. Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Mimar você nas quatro estações, relembrar o tempo que passamos juntos. Bem bom viver, andar de mão dada na beira da praia. Por esse momento eu sempre esperei, eu sempre esperei, eu sempre esperei, eu sempre esperei, eu sempre esperei.